Bom dia, então, galera. Bom dia. Vamos começar a palestra, então. JavaScript Everywhere. Eu dei uma palestra aqui no FIS, acho que uns 2, 3 anos atrás. E o nome era JavaScript levado a sério. E eu continuo falando de JavaScript. Não enjoei ainda. Então, quem eu sou? O principal item, e o item que eu poderia só mencionar agora, que é o que importa, é o primeiro lá, que é entusiasta JavaScript. Esse é, para mim, é o mais importante, assim. Não que os outros não sejam importantes, onde eu trabalho, os projetos que eu faço. Mas todos os outros são porque eu sou um entusiasta da linguagem. Eu realmente gosto da linguagem. Entrar madrugada dentro, estudando e tentando fazer alguma coisa é por gostar da linguagem. E então eu trabalho no Terra e eu faço JavaScript lá. E eu faço JavaScript lá porque eu sou realmente entusiasta da linguagem. Por ser entusiasta da linguagem, eu também sou um dos criadores do evento Brasil JS, que é uma das maiores conferências de JavaScript do mundo inteiro. E eu e o Felipe, que é o outro organizador, fizemos esse evento aqui porque não existia nenhum evento no Brasil de JavaScript, e por ser entusiasta da linguagem, a gente criou esse evento então no Brasil, que hoje é reconhecido internacionalmente. Outras coisas mais ali. Mas o que importa é aquele primeiro. Eu comecei a usar, em todas as minhas palestras, essa imagem, que para mim representa bastante, assim, esquecendo o Felipe ali do lado, que é meu primo. Mas aquele cara do meio ali, alguém sabe quem é o cara do meio? Um, dois. Tá. Esse cara do meio é o Brendan Eich. Brendan Eich é o criador da linguagem JavaScript. Uma coisa interessante na nossa área de tecnologia, assim, é que a gente está fazendo uma coisa e as pessoas que inventaram essa coisa estão vivas ainda, então são jovens. Inclusive hoje é aniversário do Brendan, não tem como fazer uma homenagem porque ele não deve estar vendo essa palestra, mas é aniversário dele. Então o cara é o criador da linguagem. E no Brasil JS, ano passado, a gente teve a oportunidade de conhecer ele. Então todos os slides, todas as minhas palestras, eu sempre boto esse slide que é um marco assim e assim é como a gente estava se sentindo lá naquele momento. Né? E semana passada ou retrasada teve um outro evento de JavaScript aqui no Brasil, foi em Fortaleza, JSConf, e ele estava lá de novo, a gente pôde conversar de novo. Ano que vem talvez ele volte para o JS, enfim, é uma coisa muito legal. Então vou começar a contar um pouco de história para vocês. Eu sei que de manhã é chato, mas eu gosto de contar um pouco de história. Como eu falei, eu palestrei aqui no FIS há uns 3 anos. E eu já contava um pouco de história, assim, de JavaScript. Era uma palestra com outro objetivo, assim, era para fazer o pessoal começar a levar a sério o JavaScript. Essa palestra eu dei durante uns 3 anos, eu acho, essa de JavaScript levado a sério. Mas então tem uma história interessante. A gente começa em 1995. Aí, em 1995, várias coisas aconteceram no mundo, assim. Aí eu fui ver o que aconteceu aqui no Brasil de importante, assim. E apesar de eu não entender praticamente nada de política, assim, e não saber muito da história da política, eu sei que o Fernando Henrique tem um papel, não sei se importante, mas ele tem alguma coisa relacionada à internet que a gente tem hoje. Não sei se ele facilitou, não sei o que que ele fez, mas ele tem alguma coisa a ver com a internet que a gente tem hoje no Brasil, que na época estava recém surgindo e tal. E 95 foi o ano que ele assumiu a presidência do Brasil, né? Em 95 também foi criado lá nos Estados Unidos o Yahoo, a empresa Yahoo, né? O ano de. E esse aí, se não tem muito desenvolvedor front-end aqui, ninguém entende muito, mas esse aqui é o logo do Internet Explorer. Na comunidade JavaScript, o Internet Explorer não é muito bem aceito, sim, né? O pessoal não tem uma mágoa, assim, né? Foram anos desenvolvendo para o Internet Explorer. Então, em 1995 foi lançada a versão lá, acho que 1.1 do Internet Explorer. E esse era o logo lá do Internet Explorer. Não tinha como dar certo com um logo desse. Né? Muito feio. É uma coisa legal que eu acrescentei nessa palestra que não tinha botado antes. Eu trabalho no Terra hoje. Né? Em 1995 foi criado o ZAS, que para quem não sabe, o ZAS virou Terra. Né? Então, nessa época, eu acho que o ZAS ainda era da RBS, aí depois a Telefônica comprou o ZAS e várias outras empresas e criou o Terra. E foi em 1995 também. E aqui começa a ficar legal, porque é lá dentro da Netscape, que, para quem não sabe, é a origem da Mozilla, do Firefox e tal, de várias outras coisas. E aqui, a gente tem os desenvolvedores lá, criando lá a linguagem. Um deles ali é o Brandon, aquele que estava comigo na foto ali. E ele, toda palestra dele, e ele se orgulha de dizer isso, e realmente é verdade, em 10 dias ele criou a especificação da linguagem JavaScript. 10 dias de julho, no mês que a gente está. Em 1995, já estava começando lá aquela guerra dos browsers e tal, e em 10 dias ele fez toda a implementação do JavaScript. Claro, a primeira, depois tiveram algumas melhorias e tal. Mas então, em apenas 10 dias ele criou tudo. Esse é o logo que a comunidade mundial assumiu. Muitos acham que o logo é um rinoceronte, ou mascote, mas aquele rinoceronte é só por causa dos livros da O'Reilly lá. Então esse é o logo que a comunidade adotou. Assim, o pessoal da JSConf, a conferência americana, fez. E o mundo inteiro abraçou o logo do JavaScript. Tem uma coisa interessante também. A JavaScript, esse nome, é da Oracle. Então quando a Oracle comprou a Sun, o nome JavaScript era da Sun. E hoje a patente do nome JavaScript, então, é da Oracle. Isso não quer dizer nada, só quer dizer que eles têm o nome. Mas a gente começou a usar mais JS, que daí é um nome que não tem dono. Aqui tinha alguma coisa? Ah, aqui tem tinha um vídeo, mas eu não vou mostrar o vídeo. É um vídeo do Windows 95, que é um vídeo bem famoso na internet do Cid Moreira, que ele fala uma reportagem sobre as maravilhas do Windows 95. Por que eu botei ele aqui? Porque as coisas mudaram de lá para cá, né? Mudaram bastante assim, o jeito que a gente desenvolve e a tecnologia que a gente tem. Né? Mas eu botei aqui algumas coisas que eles falam no vídeo, assim, que é bem interessante lá naquela época. Né? Que é, uau, a gente pode editar planilhas nesse sistema operacional, a gente pode ouvir música, a gente pode fazer tudo ao mesmo tempo e a gente pode abrir 4 programas ao mesmo tempo. Então essa era a realidade naquela época. Né? E trazendo para agora, a realidade é essa aqui. Essa é uma foto que eu postei lá do Facebook esses tempos, que quando eu notei, assim, essa é a minha situação no trabalho, eu estava nessa situação, assim, e eu faço o mesmo, assim, né, em casa e no trabalho. E aí eu tenho um problema com abas, assim, né? Então eu fico apegado às abas. E aí eu sincronizo as minhas abas de trabalho em casa e no meu notebook. Então tem sempre as mesmas abas e eu não gosto de fechar elas. Não sei quando realmente eu já li o que tem lá. Então, tipo, ali eu devo ter umas 80 abas no Firefox, que é o browser que eu uso, mais não sei quantas no Sublime Text, que é o editor que eu estava usando naquele momento, e mais o Chrome ali com algumas abas para testar. Então isso praticamente só 2 browsers ali em um editor. Né, e muita coisa, muita informação. Então essa é a nossa realidade. E deu para ver que as pessoas comentaram ali, algumas outras também têm esse problema com abas. Assim. Bom, em 1997, alguns anos depois, né, 2 anos depois, a linguagem foi realmente padronizada, né, pela ECMA. Então hoje, se vocês ouvirem falar de ECMA Script, é a mesma coisa que JavaScript, ECMA é a especificação da linguagem. Então, a linguagem ainda está sendo construída, a nova versão, e vai ser ECMA 6, acho que é a versão 6. Então, quem programa em JavaScript pode se considerar um ECMA scripter. É a mesma coisa. O Flash, o ActionScript, na real, também é baseado no ECMA, que é quem padroniza linguagens de script. Né? Bom, daí dando um pulo mais longo, até 2004, acho que todo mundo deve ter ouvido falar, já ouviu falar de HTML5, né? Uma coisa que está bem... Todo mundo sabe o que é HTML5, já ouviu falar, assim. Tá, então, Então, HTML5, assim, para quem trabalha há muito tempo com HTML, HTML5 é mais uma versão da linguagem. Assim, a gente tem novas tags, a gente tem novas APIs de JavaScript e tal. Mas tem uma coisa boa nisso, que é o marketing que conseguiram fazer em cima disso. Então, eu ouço lá no Terra pessoas que não sabem nada de tecnologia, mas elas chegam, não, mas isso aí a gente tem que fazer em HTML5. Isso é uma coisa legal, né? Que antes ela ia chegar, não, isso a gente faz em Flash, né? Então, mudou um pouco. Essa é uma coisa boa que o peso do nome HTML5 trouxe. E isso foi uma coisa pensada, né? Então, eu botei ele que em 2004, alguns caras se reuniram depois de um evento lá nos Estados Unidos, sentaram numa mesa de bar e estavam conversando sobre o futuro da internet, o futuro da web. E, no final, depois de umas cervejas e outras lá, um deles, né, que era o mais ativo ali, que deu a ideia desse nome e deu a ideia do que ele queria para o futuro da web, falou, tá, então tá, isso aí, vamos fazer o HTML5. Alguém sabe quem falou isso? Quem falou isso foi, de novo, o nosso amigo Brandon. Então, o Brandon Eich, o cara, ele criou a linguagem, ele hoje é CTO da Mozilla, e ele também está junto lá na criação do termo HTML5 e de como o HTML5 deveria funcionar e em várias outras coisas. Assim. Tem uma galera pensando sempre no futuro. Né? Então o HTML5 sai daqui sabendo que o HTML5 é a coisa mais legal do mundo. Assim. Se alguém chegar, vamos fazer alguma coisa, tem que ser em HTML5. Aí ali em 2005 aconteceu uma coisa legal também, que é um marco na história. Assim. Eu não vou falar tecnicamente, o que é Ajax, que eu já falei bastante, assim, acho que todo mundo já deve saber. Mas o ano que alguém, foi um cara, Jesse James é o nome dele, fez um post lá, um artigo, e chamou a técnica que ele estava usando, e a técnica que a web estava usando, de Ajax. A partir dali, todo mundo começou a usar Ajax, de fato. O Google começou lá com as aplicações, Gmail e tal, usando Ajax, e a partir dali a gente começou a ter uma web um pouco diferente, assim, do jeito de ser construída. Isso graças, então, a esse termo, assim, Ajax, que vocês já devem ter ouvido falar bastante. Né? Outra coisa aconteceu também nesse ano, começaram a surgir os começaram a surgir grandes frameworks JavaScript, né, frameworks front-end, e que começaram a popularizar mais, assim, então ele deixou um pouco mais fácil de desenvolver em JavaScript. Então, a gente sempre teve aquele problema, e ainda temos, de desenvolver uma aplicação e tem que suportar todos os browsers e tal. A gente tem aquela velha dificuldade. Então, lá nesse ano começaram a surgir esses frameworks e começou a ficar um pouco mais fácil, começou a ficar mais padronizado. Então, eu marco, assim, nesse ano de 2005 lá, jQuery com certeza é o mais popular e continua sendo popular até hoje, tem os prós e contras disso. Mas continua sendo um marco na história. Assim. Então, não digam que programam em jQuery, né? Programam em JavaScript. jQuery é só uma biblioteca. Então, em 2009, aconteceu uma coisa legal daí, também para mim. Foi a primeira vez que eu dei essa palestra que eu comentei com vocês, que eu dei no FISL também, há uns 3 anos atrás. Tá? Então, na faculdade, não sei como é que é hoje, mas na época que eu fazia, não se tinha JavaScript, assim, não tem uma cadeira de JavaScript, ninguém aprende JavaScript na faculdade. Né? E eu sempre, como fui o contrário das coisas, gostava bastante de JavaScript, e todo trabalho, qualquer coisa que existia que pudesse ser feito em alguma outra linguagem, que não Pascal ou C, sei lá, poderia ser uma linguagem livre, eu acabava optando por fazer em JavaScript. Os programas saíam bem ruins, assim, né? Mas eu conseguia fazer, isso é bem legal. Então, em 2009, foi a primeira vez que, depois que eu saí da faculdade, eu dei uma palestra lá no Senac, falando justamente sobre JavaScript. E depois dei essa palestra no FISL também. Também nesse mesmo ano, é que começaram a pensar no que eu falei antes, da versão nova do JavaScript, que eles têm vários nomes, um deles é Harmony, que vai ser a nossa nova versão, assim, a gente tem mais funcionalidades na linguagem, a gente tem bastante coisa nova, legal. Outro marco importante, assim, foi a criação do Node.js. para quem não sabe, é uma implementação do JavaScript no servidor, tem várias outras características, mas dá para dizer que é isso, uma implementação do JavaScript no servidor. Pode parecer estranho, mas é isso. E isso começou a mudar também o jeito que a gente, que o pessoal de front-end desenvolve, porque a comunidade de outras linguagens começaram a influenciar bastante na criação do Node. Então, várias coisas que a gente tinha em outras linguagens, a gente acabou tendo no ecossistema de desenvolvimento em cima do Node. Então, hoje, mudou bastante. Assim, tu pode desenvolver como desenvolvia anos atrás, mas com a ajuda de ferramentas em cima do Node, tu consegue ter um desenvolvimento mais ágil, assim, parecido com outras linguagens. Assim. Então, o futuro, eu digo que é agora. Assim, continua sendo e vai continuar sendo, e deve ter várias palestras aí, o pessoal da Mozilla está aí, e eu acredito muito que a web é a plataforma e a linguagem da web é o JavaScript. Tá, então, uma das coisas que são bem legais assim, é o WebRTC, que ainda está experimental. Assim, quem suporta é o Firefox e o Chrome, não sei se Opera já suporta, provavelmente alguma parte sim. Mas é trazer comunicação real-time para a web, coisa que a gente não tinha antes. Né? Então, eu vou tentar fazer um demo aqui, vou depender de internet. Tá? Vamos ver se vai funcionar. Eu estou aqui com o meu celular, que aqui na mão é um Android, com o Firefox Nightly. E eu estou entrando aqui numa URL que eu vou mostrar para vocês. E eu vou criar um canal chamado Fizzly. Vamos ver se vai funcionar. Deixa eu passar aqui. Então, aqui, quem acessar aquela URL ali, quem tiver notebook ou celular, e um celular com Firefox, jades.org, que é o meu blog lá, site, /labs/WebRTC. Então, eu acessei aqui o meu celular nesse mesmo endereço e eu criei uma sala. Tá? Eu criei uma sala onde eu estou compartilhando aqui a câmera do meu celular pelo browser. E a ideia era que aparecesse ali a câmera compartilhando, mas a gente depende da velocidade da internet, não sei se vai funcionar. Aqui, deixa eu filmar vocês. Não sei se vai funcionar. Pena. Mas acreditem, funciona. Testei ontem, funciona numa internet melhor. Então, o que a gente tem disponível hoje já são coisas assim. Eu consigo compartilhar. Inclusive, aqui eu estou compartilhando o áudio. Né? O áudio tem um delay bem grande ainda, assim, mas já funciona. Então, eu consigo criar aplicações na web, no browser, onde eu uso o hardware do usuário. Assim. Então, aqui eu posso pedir, né? A gente pede permissão para usar microfone e câmera do usuário. E usando outra coisa de WebRTC, que é Peer Connection, a gente consegue transmitir esses dados. Então, a minha ideia de mostrar essas coisas é mostrar para vocês o que vocês já podem fazer hoje. Então, a gente, imagina assim, tem o cara que era CEO do Terra, que infelizmente não é mais CEO, que ele saiu, acho que o ano passado, ele acreditava muito numa coisa, assim, e eu queria que ele tivesse continuado, porque talvez um dia isso fosse implementado no Terra. Que ele, eu não lembro qual era o nome que ele dava, mas ele dizia que a gente ia ter em breve cada pessoa conectada podendo transmitir a sua própria notícia, o seu próprio vídeo, o seu próprio stream. Né? E é bem isso que a gente já tem disponível hoje para fazer. Então imagina que a gente não precisa de uma câmera e alguém transmitindo, isso sendo transmitido pela TV ou transmitido por algum site. Então cada pessoa é um ponto e pode transmitir ao vivo, né, usando essa tecnologia, o seu vídeo, o seu áudio, o seu texto, enfim, qualquer coisa. Trancou aqui. Falando de coisas novas também, uma coisa que todo mundo gosta, né, são jogos. Eu particularmente gosto de jogos mais velhos, assim, eu gosto muito, eu nem tenho videogame hoje, PlayStation e Xbox e esses videogames novos. Eu gosto de jogo velho e de joguinho no meu celular, assim, que eu boto pro meu filho jogar e acaba eu e ele jogando, né? Eu gosto de jogo meio de aventura, assim, o cara vai indo. Esse aqui é um jogo mais de lógica, assim, não sei se vocês conhecem, todo mundo conhece. Né? Esse é legal também que lá na JS Conf, que tava o Brandon, que eu falei pra vocês, ele, quando ele não tava conversando com alguém, ele tava jogando esse joguinho, né? A gente até, claro, também é viciado nesse jogo, né? E ele não tinha virado ainda, e eu já tinha virado. Aí eu me senti bem melhor. esse jogo aqui é só quem for muito nerd, assim, e muito velho também. Aqui eu estou vendo que a maioria são pessoas novas. Então a maioria não vai conhecer. Mas esse é um jogo muito, muito famoso, assim, que tinha para PC, eu acho, na época, que é o Command & Conquer. E hoje a gente tem a implementação desse jogo toda em HTML5, usando JavaScript, usando tecnologias abertas. Eu não vou... Falei um negócio tão importante ali, ninguém ouviu, então. Agora não lembro o que é. Enfim, o jogo foi implementado em JavaScript, HTML5, tecnologias abertas. Está disponível open source para todo mundo ver como é que foi feito. E para quem quiser só jogar, vale, porque é um jogo bem legal. E tem esse aqui também, que daí também tem que ser bem velho e também tem que ser bem nerd e gostar desse tipo de jogo. Alguém lembra, sem ser o Rafael Lossurdo ali? Ah, tem bastante. Tem um monte de velho aí também, então. Que nem eu, né? Então, esse jogo, eu achava muito legal, o Prince of Persia. Vamos tentar jogar aqui. Não sei como é que está o status agora. Na época que eu montei essa palestra, que eu já dei algumas vezes, ele só tinha feito a implementação do... A principal implementação lá de movimentação do jogo, que era bem característica nesse jogo, assim, né? Então, lembro que ele caminhava desse jeito, assim, ó. Daí eu sempre faço a mesma piada, que é essa aqui, ó. Ele vai indo e, ó, parece uma bichona, olha só. É muito engraçado. Então, toda essa implementação feita em JavaScript, usando tecnologias abertas, tem o pulinho também, né? Então, também está disponível open source lá no site do cara. Quem quiser, ele até convida ali, quem quiser contribuir lá para ele conseguir construir todo o jogo, é bem-vindo, então. Aqui eu tenho mais um vídeo que não vai rodar. É um vídeo de um jogo, Banana Bread, que é um jogo feito em WebGL, né, rodando no browser, que tem uns gráficos 3D tão potentes quanto de videogames e de outras plataformas. É bem legal. Vai ter o link ali depois nos slides para vocês verem o vídeo. E quem quiser jogar, eu não botei na minha máquina, não roda direito esse jogo, porque usa bastante processador mesmo. E tem esse aqui também. Esse todo mundo conhece, né? Esse foi um demo que acho que o David Walsh fez, é um cara conhecido na comunidade. Ele fez também a implementação da movimentação e golpes lá do Ken no Street Fighter. Aí eu peguei e forquei esse projeto dele e dei uma editada, vocês podem ver que está bem ruim, porque pode ver que o Ken ficou uma miniatura, né, em relação ao cenário todo, né, que eu não consegui aumentar ele, mas tá bom, dá pra ver que é ele ali, né? Opa! Tem que clicar aqui. Então dá pra ver que é o Ken, versão miniatura, mas tem a implementação da corrida, tá meio, parece que ele desliza, né, mas é uma corrida. E tem os botões lá que são os golpes dele. Então, quem lembra aqui é o soco, baixo, né? Aqui nós temos o chute. Temos o chute alto. Temos o... Esse aqui qual é? O tartaruga, não acho. Esse é o Hadouken. Ah, essa é a feature que eu fiz. Também sempre uso essa mesma piada. Não notaram a feature que eu fiz? Ele dá um Hadouken e quebra a página, ó. Pá! Hadouken e quebra a página. Esse eu fiz sozinho. E aqui tem o Shoryuken. Enfim. Bem legal a implementação. Bom, já falei um pouco antes de Node, mas JavaScript também está no servidor, né? Principalmente com Node, já existiam outras implementações antes. Uma coisa legal do Node, que é uma coisa que eu tento convencer as pessoas de C, assim, as pessoas, principalmente o pessoal do Terra, lá da minha equipe, que o pessoal é mais de C, que o cara que criou o Node, que é o Ryan Dahl, o nome dele, acho que é esse, ele achava a internet muito lenta, achava que o jeito que as coisas funcionavam era muito lenta. Ele começou a fazer coisas em PHP, ele é um matemático, começou a fazer coisas em PHP, né, em algum momento da vida dele, e ele achava que aquilo estava errado, assim, que não poderia sempre chegar uma requisição, e aí para o servidor processar aquela requisição, de continuar trancado e depois devolver a página. Ele achava que aquilo tinha alguma coisa errada com aquilo ali. E aí ele começou a tentar outras linguagens, tentou Ruby, tentou Python, tentou, e ele achou todas uma bosta, assim. Então ele disse, eu preciso fazer alguma coisa, isso não pode ser assim, tem que ter alguma maneira, né? Então ele começou a fazer experimentos, assim, e ele acabou desenvolvendo uma coisa em C, né? Ele também participou lá de algum pedaço do Nginx, que é um servidor que funciona de uma maneira diferente do Apache. E ele fez uma parte do Nginx e ele resolveu, tá, eu preciso que isso, essa implementação em C que eu fiz, vá para a comunidade. Como que as pessoas vão adotar? Ninguém vai implementar o que eu fiz em C, porque ninguém implementa coisas em C, a não ser um cara com background C, né? E aí deu bem a casualidade de, na época, o Google ter lançado o V8, que é a engine JavaScript. Então alguém disse para ele, ah, então a JavaScript é uma linguagem muito popular, está cada vez mais popular, por que que tu não usa o V8 nesse teu projeto em C? E a interface toda vai ser, interface de código lá vai ser toda em JavaScript, e tu continua com a tua implementação em C. E ele seguiu a estratégia e deu bem certo, assim, teve uma adoção bem rápida e continua firme até hoje, assim, apesar dele ter saído do projeto. Então, se alguém perguntar, mas onde que roda Node? Node no servidor, em qual empresa que roda, para eu ter um argumento bom para usar. Então, toda a plataforma mobile do LinkedIn roda Node. Então, a parte de servidor de entrega é toda feita em Node, no servidor. E toda a plataforma mobile do Walmart também. E tem vários, nem vou listar, mas tem vários projetos de Yahoo que a plataforma é em Node também. Grunt, eu botei aqui também na categoria de servidor, porque a gente pode rodar no servidor. Hoje, no Terra, o Grunt tu pode rodar na tua máquina para fazer processos de build, assim, de montar código, de minificar o código, enfim, pode fazer o que tu quiser. É como se fosse um make, assim. Mas lá no Terra, a gente tem um perfil do pessoal que desenvolve as páginas mesmo do Terra, a gente tem um perfil mais júnior, assim, e mais pleno. Então o cara não mete a mão, o cara normalmente ele não vai saber instalar um Node, enfim, alguns até sabem. Mas então a gente criou uma plataforma onde a gente roda o Node e o Grunt no servidor, e esses caras que vão fazer uma coisa bem de interface, eles podem ir lá e clicar em botões, assim, e no fundo a gente está rodando o Grunt, que vai gerar templates, vai gerar código para eles. Então a gente pode usar o Grunt também no servidor para esse tipo de coisa. Power Polygon é um projeto que o Felipe, que eu falei antes, meu primo, aquele que estava na foto também, ele começou. E essa apresentação que eu estou fazendo aqui é feita usando esse framework, esse projeto, que é basicamente uma engine para te criar slides em HTML5. E tem várias features e tal. Uma delas eu não consegui mostrar aqui para vocês, que é a de controle remoto, que eu consigo acessar do meu celular ou do tablet, qualquer outro dispositivo, a mesma apresentação e controlar remotamente. Só que eu preciso estar na mesma rede e por algum motivo eu não consegui ficar na mesma rede aqui na apresentação. Então tem várias features assim legais. E então é mais uma coisa que a gente pode desenvolver só com tecnologias abertas. O controle remoto é esse que eu falei. E para mim, uma das coisas mais legais dos últimos anos, assim, ou dos últimos séculos, sei lá, uma das coisas mais legais do mundo, eu chamo, é o Firefox OS, que hoje está a galera da Mozilla aí, está rolando um hackathon aí sobre desenvolvimento de Firefox OS. Todo mundo sabe o que é Firefox OS. Tá. Então, Firefox OS é a coisa mais legal do mundo. É tu poder, tu desenvolve em HTML5, em JavaScript, no celular. O celular é feito assim. Ele tem um kernel Linux lá, mas ele expõe todas as APIs via JavaScript e HTML5. Então, uma coisa que eu sempre achei estranha, quando começou a se desenvolver coisas para mobile, celular, uma coisa que eu sempre achei estranha era... Eu tinha uma ferramenta, e daí a ferramenta tu ia lá, importava isso, importava aquilo, fazia mais não sei o quê, usava o componente X, componente Y, e aí no final ele renderizava um botão HTML. Eu ficava pensando, tudo isso para gerar um botão HTML? Então agora o que a gente tem é, não, tu faz um botão HTML, que é simples, é uma tag button em HTML. Né? Então fica, uma das coisas mais legais é que tu pode, qualquer um que sabe desenvolver para a web, qualquer um que sabe HTML, sabe JavaScript, pode desenvolver uma aplicação para o Firefox OS. Né? E isso é muito legal. Então eu vou tentar mostrar um demo aqui. Eu tenho um Firefox OS, só que eu não vou conseguir mostrar para vocês funcionando aqui, mas eu tenho um Firefox OS aqui. E lá no Terra, falando de novo do Terra, a gente tem um vício lá. Eu nem gosto de futebol, mas lá a gente tem um andar lá onde tem algumas coisas para se divertir lá, e uma delas é aquelas mesas de pebolim, né? Então a gente acabou meio que se viciando naquela mesa, assim, a gente joga todos os dias, assim. E aí um dia trocaram a mesa e não tinha como marcar o placar do jogo, que eram bolinhas que tu puxava de um lado, assim, daí alguém fazia gol, puxava uma bolinha. E um dia trocaram a mesa e a nova mesa não veio com esses placares manuais ali. Então, um dos nossos colegas lá, de uma outra equipe, que é uma equipe de iOS, criou uma aplicação para o iPhone dele, né? Porque ele tem a conta lá na Apple Store, então ele conseguiu desenvolver uma aplicação simples. Então, quando a gente ia jogar, ele botava o celular na mesa, quando o cara fazia gol, o time azul, ele apertava de um lado da tela e marcava o gol, ficava o placar ali. Eu achei legal, só que quem tinha iPhone, e era só ele, podia usar aquilo ali, né? Vou fazer uma aplicação web, né? Que vai rodar em qualquer lugar, em qualquer dispositivo que tem um browser vai rodar. Então eu até instalei aqui no Firefox OS. Então aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas é uma aplicação básica, assim. Né? Tem o placar de um time e o placar do outro time. E aí, lá a gente tem um colega que ele apelidou o gol de caixão. Acho que quem joga futebol deve falar caixão quando é gol. Então sempre que saía um gol, ele gritava caixão. Então o que eu fiz uma aplicação web que quando o cara clica... Caixão! Então, aí ele não precisava ficar gritando toda vez, né? Então cada gol... Então essa é uma aplicação web, mas aqui ela está rodando native, não native porque não é native, né? Mas ela está rodando no Firefox OS. Esse aqui é um aparelho com Firefox OS, que eu fui no Marketplace lá, que eu botei lá, e free, obviamente, né? Ninguém ia comprar isso aqui. Eu fui aqui, simplesmente dei dois cliques, instalei a aplicação, ela roda offline a partir da primeira instalação, não precisa de mais nada. O mais legal disso é que como ela é uma aplicação web, então quer dizer que eu posso também instalar em qualquer lugar. Então olha ali, eu estou aqui no meu Ubuntu, que tem integração, né? E eu consigo abrir a aplicação aqui. Eu instalei ela, eu entrei no site lá, no meu site que eu botei essa aplicação, e mandei instalar. Então simplesmente ele cria um atalho para mim, e eu clico e eu abro a mesma aplicação. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ele abriu na outra janela aqui. Uma aplicação nativa do Ubuntu, não é nativa, mas parece que sim, né? Um usuário de Ubuntu, não existe um usuário de Ubuntu, mas um usuário vai pensar que é uma aplicação nativa e é exatamente o mesmo código que está rodando no meu Firefox OS. Então, agora está saindo no notebook aqui o som, né? Exatamente a mesma aplicação e o mesmo código rodando em multiplataformas e é o mesmo código. Que mais? Se eu acessar a URL dessa aplicação que eu disponibilizei lá no meu site, no Chrome, no Safari, ou no Opera, ou alguém até no Internet Explorer, a aplicação vai funcionar. Vai funcionar em qualquer lugar. Né? E isso é o mais legal. Então, claro, aconselho vocês a assistirem palestras que tiverem por aí de Firefox OS. Tem um monte de outras coisas que a gente pode fazer com Firefox OS. Não simplesmente aplicações assim simples, né? Mas a gente pode fazer bastante coisa. E isso está tanto na web quanto no celular. No meu Android, eu também tenho a mesma aplicação instalada. Eu acessei com o Firefox, mandei instalar, ele também cria um ícone na minha área de trabalho com exatamente a mesma aplicação. Então, é impossível a gente não notar que é muito mais fácil desenvolver assim do que criar uma em Android e uma em iPhone, mesmo que use um phone gap da vida ou alguma outra coisa. E aqui, uma coisa muito legal que aconteceu. Lá na JS Conf, que é aquele evento que eu falei que eu fui algumas semanas atrás, foi um grande amigo nosso, que ele não está aqui hoje, estava palestrando ontem, que é o Ricardo. E o Ricardo foi, para muitos, assim, para mim foi a melhor palestra lá do evento de JavaScript, onde tinha o Brandon Nike, criador da linguagem. A palestra do Ricardo, para mim, foi uma das melhores, assim, se não a melhor. E ele apresentou um demo que eu resolvi adicionar na palestra para mostrar para vocês aqui, porque é um demo que mostra realmente qual o poder que a gente tem nas mãos hoje de desenvolver. Então ele criou um projeto, que eu botei o link ali, está no GitHub, vocês podem olhar o código, como é que funciona, que é o RockScript, que é, falando bem resumidamente, é uma web app usando HTML5, JavaScript, que simula uma pedaleira de guitarra. Então ele levou a guitarra dele para lá, e usando um iPad como pedaleira, então ele pisava no iPad dele, é um iPad velho, ele deixou bem claro, e ele simulava, então, uma... E muito de bom grado, eu pedi para o Ricardo fazer, para ele vir aqui hoje, mas ele não podia, porque eu queria que ele fizesse aqui para vocês verem. Né? E eu não consegui fazer funcionar no meu Linux aqui, porque ele fez no Mac dele, no meu Linux não funcionou. Mas eu pedi para ele fazer um vídeo, e ele fez um vídeo para nós. Então vou mostrar para vocês o vídeo, vamos ver se eu consigo abrir. Você está com o som ligado aqui? Não, né? Tem série de som? Não? Eu boto no máximo aqui, talvez vocês ouçam. Então, tu roda um servidor Node, né? O código roda no Node. Ele levanta um servidor na porta 8000 lá que vocês estão vendo. Então aqui ele está mostrando o iPad, que está no chão mesmo. Já acessando a web app lá que ele mandou rodar no Node, com alguns botões. Essa tela do fundo aqui é a tela da pedaleira. Então ele ainda botou um gráfico de efeito do som que está tocando, né? Então ele botou alguns efeitos, isso é controlando o áudio mesmo, né? Com o JavaScript ele está controlando o áudio. Botou uma distorção agora. Outro efeito, trêmulo. Consegue deixar, compartilhar os efeitos ali, misturar os efeitos, né? E agora o mais legal deles, quando ele fez isso, todo mundo ficou de boca aberta lá na JS Conf. Acho que é agora. Que, sabe o efeito wah-wah da guitarra? Que tem uma pedaleira e tu aperta e faz um som, né? Jimi Hendrix. Então ele também implementou isso. Como? Ali ele está fazendo no iPad, então ele controla o acelerômetro, né? Ele vai tocar outra música. Então, isso ele mostrou aqui, ele fez com o iPad, lá no evento ele fez no celular. Então, quando todo mundo já estava achando demais o que ele tinha feito, achando muito legal, ele, não, mas espera aí que tem mais um efeito. Ele pegou o celular e a guitarra e ele fazia assim com o celular. E assim era o Auá. Então, essa é mais uma daquelas coisas que eu queria mostrar para vocês que a gente já consegue fazer hoje. Até uma pedaleira de guitarra, para quem gosta de música e gosta de guitarra. Então, o projeto está lá, é open source. Vocês podem olhar como é que foi feito, podem implementar no caso de vocês. Temos 20 minutos. Bom, também tem a parte de hardware. O JavaScript chegou até o hardware. Como? Pensando no Arduino, deve ter várias palestras de Arduino. Quem tiver interesse de hardware, assim, eu sou um cara que nunca gostei de hardware, assim, de jeito nenhum. Mas quando eu vi a possibilidade de fazer alguma coisa com JavaScript, daí eu, ah, não, então, peraí. Então, tem alguma coisa legal aí envolvida. Então, JavaScript, falando bem por si... JavaScript. Arduino é uma... como se fosse algum hardware open source. Tá? E como que a gente consegue controlar um Arduino, controlar um robô com JavaScript? Tem um protocolo, que é um protocolo feito em C, que a gente coloca dentro do Arduino, o nome do protocolo é Firmata, e tem uma biblioteca, pode acessar diretamente esse protocolo, mas tem uma biblioteca criada por esse cara aqui, Rick Walden, que é o Johnny Five, que é uma implementação em Node, né? Que se comunica com o Arduino através desse protocolo. Basicamente é isso. E então ele expõe a API de C, lá, feita no Firmata, ele expõe com o Node. Aqui tem um exemplo, peguei um exemplo que ele fez. Ele está fazendo coisas mais avançadas. Assim. Então ele fez um robô, onde o código final para movimentar esse robô é um código JavaScript. Então, também, tem lá no GitHub dele o código que faz esse robô andar, é um código bem simples, assim, na implementação. Está controlando, então, o Arduino, tem um Arduino lá no fundo, e tem essas peças aí que ele montou que simulam um robô caminhando. E o código é JavaScript, muito legal. Tem vários demos lá. Ontem eu estava dando uma olhada de novo para trazer algum, eu vi que tem vários novos, várias coisas novas que ele fez. Assim. Já tem implementação para controlar com wireless, então tu consegue controlar um robô, né, sem estar com os fios ligados no Arduino, então o Arduino está contido no robô, né, e ele consegue controlar com o Node lá, sem fio. Muito legal. Esse aqui eu também não vou mostrar, por causa da internet. É um outro exemplo de Arduino. Esse aqui eu queria mostrar, mas é bem longo, mas é o nível do absurdo. Assim. É um projeto de doutorado lá, de um pessoal lá numa universidade, que eu não lembro qual é o nome, e é simplesmente um tanque de guerra, feito com Arduino e com Node e com Ubuntu. Então é um tanque de guerra controlado com wireless, né? Dentro dele tem um Ubuntu, tem um computador lá dentro com o Ubuntu. Nesse Ubuntu tem o Node. Dentro dele dentro do robô tem um Arduino. E a comunicação é toda feita do Node com o Arduino. E tem esse tanque de guerra, assim, um mini tanque de guerra, que os caras controlam remotamente. Muito legal. Tem esse aqui que é o Nodecopter, é um evento que eles fazem a competição, assim, para ver quem faz a coisa mais legal com drones, que é esse helicópterozinho ali, seguido tem aqui no FISE, não sei se esse ano vai ter, deve ter algum por aí. E esses drones têm APIs, né? Então também tem uma biblioteca para Node, que é o Node, não lembro. Não lembro qual é o nome, enfim. É uma biblioteca em Node, que é o mesmo estilo da que eu mostrei antes, só que ela abstrai, então, o acesso à API desse drone. Então tu consegue controlar o drone e fazer coisas bem legais com JavaScript. Então aqui, basicamente era eu tentando aprender Arduino lá na primeira vez que eu peguei. Eu não tinha ideia nenhuma do que eu estava fazendo. E eu continuo sendo um zero à esquerda, assim, hardware, realmente. Aí eu emprestei o Arduino para um amigo que programa em C, ele queria fazer uns testes e tal. E aí eu emprestei para ele, acho que umas semanas atrás. E aí ele levou para casa e me trouxe de volta. Só que daí ele tinha botado coisas em C, dentro do Arduino, ele tinha desplugado todos os fiozinhos que eu tinha deixado pronto já para a palestra. Então eu fiquei horas ontem tentando montar isso aqui de novo para mostrar hoje para vocês. Vamos ver se vai funcionar. Então não sei como é que eu vou botar aqui, vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo. Eu tinha um exemplo, eu já dei essa palestra várias vezes esse ano. E eu tinha um demo que era usando o Arduino e usando o API do Twitter. E aí eu queria mostrar hoje aqui. Porque na última apresentação que eu fiz, foi lá em Florianópolis, não funcionou. Eu testei um dia antes, chegou na hora, não funcionou a comunicação do Twitter. Era basicamente quem tivesse no Twitter postava uma hashtag qualquer e uma cor. Vermelho, verde, amarelo e tal. E quando a pessoa tweetava essa cor, acendia uma luz aqui com a cor que a pessoa tweetou. Então um monte de gente tweetando, ficava uma fila no Node aqui, e ele ia mandando acender as luzes. E aí eu vou mostrar amanhã lá no FIS e na palestra. Mas eu descobri que a API do Twitter mudou agora. Então, tudo que eu tinha feito lá, eu teria que refazer de novo lá. Então, não rolou. Eu vou tentar montar aqui o Arduino. Parece que ligou. Então, agora o que eu vou fazer, tem um projeto que a gente fez aqui, que é bem simples, na real. Que é usando o Node e usando aquela biblioteca. Não esperem muito, tá? Porque, como eu falei, eu não sei nada de hardware. Mas é só para mostrar o que pode ser feito. Vamos ver se vai funcionar, né? Aqui eu tenho alguns botões e não funcionou. Por quê? Vou atualizar aqui. Agora vai. Ah, viram? Não. Tem um botão vermelho lá. Eu levantei um servidor aqui com Node. Eu estou ligado via porta serial aqui no Arduino, que é esse aqui. Deixa eu botar aqui em cima. Isso aqui, daí talvez vocês vejam melhor. Aqui. Então, eu levantei esse servidor na porta 81 lá, e entreguei um HTML, que é um HTML que tem um pouco de código JavaScript ali, ouvindo, se comunicando através de WebSockets. E então, quando eu clico aqui em vermelho, eu mando uma informação para o Node, e aí do Node eu consigo controlar o Arduino e mandar ele fazer qualquer coisa. Como no meu caso eu sei 0,01% de hardware, eu consigo fazer acender um LED. Alguém que saiba um pouquinho mais consegue fazer coisas como o Rick Waldron, lá, fazer um robô andar, fazer coisas mais legais. Então aqui vamos ver se o amarelo, ó, viram? Eu posso apertar aqui, ele vai criando uma fila aqui, a gente criou uma fila no Node, e ele vai piscando conforme vai chegando. Então é basicamente isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês. O poder que vocês têm na mão hoje com tecnologias abertas e com JavaScript. É basicamente isso, a gente tem 10 minutos para perguntas. E quem fizer pergunta, a gente vai ganhar um ingresso para o Brasil JS, que é o evento que acontece mês que vem, final do mês que vem. E, então, quem fizer uma pergunta legal, tem que ser legal, né? Não perguntar uma coisa besta. Daí fala comigo aqui no final da palestra e ganha o ingresso para o Brasil JS. Então, valendo.
Sobre a questão do Firefox OS, que é JavaScript, né, HTML, Como que está a questão da performance, tendo visto, por exemplo, no Android, iPhone? Tem algumas ferramentas que utilizam, né, HTML5 para fazer as apps e geralmente fica mais pesado do que as nativas. E o pessoal acaba preferindo fazer nativo.
Tá. A minha experiência com tecnologias web e HTML é que HTML é muito mais rápido que qualquer coisa nativa. Tá. Que pode acontecer, que eu não sei, eu nunca desenvolvi usando uma ferramenta tipo um PhoneGap da vida que vai gerar um código para rodar em HTML5. Mas eu te garanto que o ponto está bem aí, na geração de um código. Lembra que eu falei lá que para mim não fazia sentido tu pegar um componente que importa um componente, não sei o quê, e no final tem um botão HTML? Então, para mim, o lance de performance está aí, na ferramenta que gerou aquele HTML. Tá? O lance do Firefox OS... uma coisa que eles deixam bem claro na Mozilla, ele não é um competidor de iPhone e de Android. Não é isso, é bem o contrário. O mercado do Firefox OS, os aparelhos com sistema operacional, é o mercado de feature phones. Né? Então, tu vai pagar um valor justo por um celular e vai ter um sistema operacional bem parecido com o que a gente já tem, usando tecnologias abertas. Então, tem possibilidade de criar qualquer coisa. Sobre performance, assim, cara, eu não vejo, não tem nenhum exemplo real assim, de uma coisa que nativa é mais rápido, no iOS, por exemplo, e que no fazendo com HTML5 seja muito mais lento, que impossibilite fazer. O lance de WebRTC que eu mostrei, eu estou usando comunicação real-time. Então, estou abrindo stream ali, estou trafegando pela rede essa informação, e claro que isso é lento. Acredito que qualquer aplicação isso também ficaria lento por causa do tráfego da rede. Né? E tem muita coisa que ainda é experimental. Né? Então, a gente está conduzindo a web para se tornar uma plataforma ainda melhor para desenvolver. Depois passa aqui que tu anota teu nome pro evento. Mais alguém? Mais um lá no fundo. Depois tem um lá.
Oi. Opa. Eu queria falar, o que tu teria a falar a respeito dos frameworks JavaScript? Porque com o surgimento do Node, começou a surgir muito framework JavaScript. O problema é exatamente esse muito.
Framework front-end ou em cima do
tanto Node? Tanto no Node quanto no front-end. Começou a linguagem, ela começou a borbulhar, né, na comunidade. Então, começaram a criar muitos frameworks. E esse é um problema, principalmente para quem está começando. Tu chega e olha aquele 20, 30 frameworks, Todo MVC, um exemplo, né? Tu entra lá, tu tem 30 frameworks que tu pode olhar, todos dizem que são bons. Óbvio, cada um para o seu estilo específico, mas o que teria a dizer exatamente dessa infinidade de frameworks?
Tá. O que eu digo sobre frameworks é o seguinte, cara. É a minha opinião, né? Os frameworks ajudam muito a plataforma continuar evoluindo. Então, um exemplo muito bom disso é o próprio jQuery. Né? Então, a gente tinha uma bagunça, né? Cada um desenvolvia do seu jeito e tinha muita dificuldade de desenvolver para N browsers. Então, chegou em um ponto onde a gente tinha, o jQuery é uma biblioteca que a gente pode desenvolver e a gente tem a segurança que vai funcionar em todos os browsers. Né? Então, mas o jQuery trouxe vários problemas, mas tem várias coisas boas que ele trouxe, como, por exemplo, necessidades que a gente precisa realmente ter sem ter um framework. Né? Então, várias coisas que o jQuery propôs, e é o core do framework, da biblioteca, hoje a gente já tem nativo no browser. Né? Por exemplo, o Query Selector, que é o sustenido lá do jQuery, que usa seletores. Né? Então, isso foi uma ideia excelente. Que os caras tiveram, né? E foi tão excelente que, beleza, agora a gente não precisa mais de uma biblioteca. Agora a web já suporta isso. Então, os browsers mais modernos já suportam e vai se tornar, já é um padrão. Né? Então, é um ciclo que vai ficar eternamente. Assim, vão continuar surgindo frameworks e bibliotecas para suprir coisas que a linguagem ainda não tem. E a linguagem não tendo e a comunidade adotando, a linguagem vai passar a suportar. A mesma coisa para a nova especificação de JavaScript, que tem várias coisas que vão ter, que hoje a gente só faz com alguma biblioteca. Né? Então, a necessidade é que move a evolução da linguagem e da plataforma em si. Não sei se eu te respondi mais ou menos. Depois passa aqui e pode pegar o ingresso. Mais um. Tem tempo ainda? Tá bom? Mais uma só, tem lá do fundo, ele tinha pedido. Depois tu me pergunta aqui, né?
Ana, como é que tu fez para conseguir conversar com o Arduino sem precisar da permissão para a porta?
Sem precisar da permissão do quê?
Para a porta serial.
Não, eu tenho permissão. Eu levantei o servidor com sudo, o node, e levantei o servidor já com permissão.
Ah, tu fez isso no servidor?
Sim, aqui na minha máquina, né? Entendeu?
Tranquilo, valeu.
Oi? Aqui está a implementação do código lá, então eu só mandei rodar um script, JavaScript lá com o código da implementação e ali ele levanta o servidor e aí tem permissão. Então é isso, pessoal, valeu!